Quem poderia ler, por favor, a partir do versículo 1? Quer ler, Priscila? Fica aqui, ó. Pega o Wendel. Caiu o lápis dela aí.
Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
Amém. Presta atenção na leitura, porque é importante o entendimento a partir da leitura. Vamos lá.
Ó insensato...
Quatro.
Repete?
Quatro.
Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las.
Amém. Então, para aí. Né? Então, presta atenção. Olha, ele vai falando e nós vamos acompanhando e entendendo. No versículo 10, ele diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. É, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Então você vai concordar, rapidamente entender, que é impossível uma pessoa cumprir todas as coisas que estão escritas na lei, todas, né? Nem a lei aqui, qualquer lei, mais simples que for, a gente não consegue cumprir. Imagina a lei de Deus, que é uma lei que abrange tudo. Então, Deus colocou tudo debaixo da maldição. Deus colocou de tal maneira que nada poderia, né, vamos dizer assim, passar na frente da lei de Deus. Nada poderia superar a exigência que Deus faz para que uma pessoa seja justificada, ou seja, seja perdoada e volte para o céu. Então não tem a menor possibilidade de nós sermos abençoados praticando a lei. Não tem. Amém? Vamos repetir? Não há menor possibilidade de nós sermos abençoados praticando a lei. pode se esforçar, pode fazer tudo possível, pode ir daqui, dali e tal, etc. Você não vai conseguir ser abençoado. Amém? Então, o que é uma pessoa abençoada? O que é ser abençoado? Uma pessoa ser abençoada é uma pessoa que tem a bênção. Tem a bênção. Quando a mãe fala para o filho, eu te abençoo, meu filho, né? Ou às vezes a gente fica com medo de abençoar, a gente fala, manda Deus abençoar, né? Deus te abençoe, né? Às vezes a gente não sabe nem o que está falando direito. Deus te abençoe, meu filho, toca para lá, né? Mas na realidade, o que que a mãe, o que que o pai quis transmitir para o filho? Quando ela fala, meu filho, Deus te abençoe. O que que ela quis transmitir? O que que ela quis, na verdade? Que o menino fosse, ou que o filho, a filha, quem quer que seja, fosse feliz. É isso. Vai, meu filho, Deus te abençoe. Ela quer que ele seja feliz. Que ele faça um bom passeio. Que ele faça uma boa compra. Que ele faça uma boa escolha. Amém? Que ele tenha um dia bom. É assim que a bênção é transmitida. Então, nunca o pai ou a mãe, ou quem quer que seja que ama, que quer bem, vai desejar o mal. Então ele fala, ó, né? Eu te abençoo, vai com Deus, Deus te abençoe, vai em paz. Né, que o Senhor seja contigo. Aí a gente vai emendando coisas, né? Não, o que que a gente está fazendo? A gente está abençoando. A gente quer que a pessoa, estou repetindo, nós queremos que a pessoa seja feliz. Então o que que é abençoar? O que que é abençoar? Quem falou aí? Hã? Pega o microfone, dá o microfone lá. Pô. Tem que... Não é para poder falar, mano. Então fala, Toninho. Fica.
Desejar que a pessoa vá bem, seja feliz.
Isso. É. E quando você fala assim, por exemplo, vai para o inferno, vai para o raio que o parta, entendeu? Vai, né? E vai. Aí você vai soltando o quê? Bênção ou maldição? Maldição. Às vezes até no pensamento você amaldiçoa. Às vezes não se fala nada, só no pensamento você amaldiçoa. Concorda? Quando você amaldiçoa, o que que você deseja para a pessoa? Que ela seja infeliz, que ela se lasque, que ela se dane, tá? Mas depois você passa lá e fala, né? Eu te falei? Amém? Seu filho, uma égua, você, né? Você... Então, nós que somos maus. Agora mesmo estava ali conversando com ela a respeito disso. Nós somos, o homem, todo homem é mau. Toda pessoa é má. Não é assim? Aí Deus disse assim, nós que somos maus, sabemos abençoar, nós somos maus, né? A gente, não estou acabando de falar? Você fala para o filho, vai, meu filho, vai, Deus te abençoe, vai em paz, seja feliz, amém? Liga para a gente, tal, etc. A gente não quer a infelicidade do filho. Às vezes nós não queremos também a infelicidade das pessoas, né, que a gente ama. A igreja, por exemplo, são os irmãos. Nós não queremos que todo mundo seja, né? Às vezes o diabo entra no meio e quer dividir a igreja, quer que a gente amaldiçoe e não abençoe. Deus quer que não haja entre nós maldizentes. Quer que haja entre nós pessoas assim, que queira bem, que abençoe. Amém? Que deseja a bênção. Então, isso é que é bênção, é ser uma pessoa feliz. Amém? Abençoada. Então, diz a Escritura que onde a gente põe o pé, aonde a gente põe a mão, né? O lugar onde você está é abençoado por causa da sua presença, porque você é uma pessoa abençoada. Então, se você entrar dentro de uma piscina, toda piscina é abençoada, porque você está ali, é por causa da sua presença. O lugar se torna uma bênção. Amém, gente? Olha, às vezes nós não imaginamos, mas Deus, se fosse justificar a gente pela lei, nenhum de nós seríamos abençoados. Porque haveria muitas falhas. Eu não posso te abençoar por causa das falhas, dos pecados, dos problemas que você tem, eu não posso te abençoar. Então, se Deus fosse justificar, abençoar a gente pela lei, não teria nenhuma chance para nós. Então, como que Deus nos justifica? Como que Deus nos abençoa? Como que você pode garantir que você é uma pessoa abençoada? Ou você não? Você acha que você é uma pessoa abençoada? Hã? Amém, mas parabéns. Então, nós não podemos abrir mão. Eu tenho que permanecer sendo uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada, certo? Amém? Rose, você é uma pessoa abençoada? Né? É abençoado. Por que nós somos abençoados? Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Porque se nós estivéssemos debaixo da lei, nós éramos malditos e não benditos. Nós éramos amaldiçoados. Aí, nesse caso, as coisas não dariam certo, né? A sorte não cai no lugar, as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. Nós não podemos abrir mão da bênção. A bênção, não abrir mão, não. Eu não posso abrir mão da bênção. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Amém? Agora, você poderia perguntar, então, o que que eu tenho feito para ser abençoado? Você é abençoado, Elderson? O que que você tem feito para ser abençoado? O que que você tem feito para ser abençoado? Hein? Vivi, você tem sido abençoado? Tem? O que que você fez para ser abençoado? Né? Então, está aqui, ó, a resposta está aqui, ó. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são abençoados. Os que são da fé são benditos. Benditos e abençoados é a mesma coisa. Então você é abençoado só por uma coisa, só por causa de uma coisa que você é abençoado. Você tem direito da bênção, porque você creu em Jesus. Você fala, ah, mas eu faço tanta coisa. Ah, não interessa. Ah, mas eu não sou capaz disso e daquilo. Não interessa. Você acredita em Jesus? Acredita ou não acredita? Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, eu acredito em Jesus. Mas não parece. Você que pensa. Você é ruim, você pensa mal, né? Mas Deus é bom, Ele pensa bom. Ele pensa bem. Você acredita em Jesus? Não acredita? Ah, mas eu tenho tantos defeitos, eu faço tanta coisa errada, eu peco demais, etc. Meu filho, você acredita em Jesus? Então você é uma pessoa abençoada. Se não é abençoado pelo que você faz de bom ou de errado, você é abençoado porque você acredita em Jesus. Dá para entender? Então vamos responder? Vamos repetir? Você não é abençoada pelo que você faz. Porque às vezes a gente fica debaixo da lei. A gente fica debaixo da lei, ó. Nossa, eu fiz isso. Deus não vai me abençoar. Eu fiz aquilo. Deus não vai me abençoar. Nossa, eu tá, etc. hoje eu estou, né, com a cachorra e tal, etc. Por isso é que está desse jeito, por isso é que está. Aí quanto mais você fala, mais maldição vem. Por isso que as coisas estão desse jeito e tal, e chuta, e quebra, e tal, e xinga, e traveja. Quanto mais você faz isso, mais maldição vem. Porque você começa, você mesmo, né, se acusar. Você mesmo se coloca ali debaixo daquela maldição. Você se coloca debaixo daquela maldição. Maldição de que todo mundo tem que fazer as coisas certas, senão está lascado. Tudo tem que fazer certo. A maldição é, faz certo, porque senão você vai se lascar. Caim, se você não fizer certo, se você não fizer bem, nós somos descendentes de Caim. Caim, se você não fizer certo, você vai mal. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Caim, você tem que fazer certo. Essa é a maldição. Ou não é a maldição? Tem que fazer certo. Tem que ser. Você dá conta? Você é capaz? E aí a gente põe um peso, um fardo tão grande nas costas, que aí você começa, tem que fazer certo, né? Eu não posso errar. Essa foi a maldição que Deus lançou sobre quem? Sobre Caim, sobre o homem. E ali veio toda a descendência. Aí Deus falou, Deus prometeu uma coisa, que abençoaria uma pessoa. Eu vou abençoar essa pessoa. Ele abençoou quem? Jesus Cristo. Pronto. Amém? Ele abençoou Jesus Cristo. Em Isaac. Ó. Versículo 8. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Deus havia de justificar pela fé nós. Nós somos os gentios. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Ó, o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. O que é o Evangelho? Todas as nações serão abençoadas em Cristo. Todo mundo é abençoado em Cristo. Então, Deus abençoou Cristo e todos aqueles que estão em Cristo são abençoados. Pronto, acabou. Né? Aqui, por exemplo. Aqui, ó. Aqui, vamos aproveitar aqui, ó. Vamos aproveitar aqui, ó. Aproveitar. Esse dia nós não falamos sobre o caminho? Falamos? Ó, o caminho aqui. Não falamos sobre o caminho? O caminho, que nada mais, nada menos, é do que? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho. Então, se eu estiver aqui, ou se eu estiver no comecinho da minha, ó, no começo da minha carreira, eu faço muita coisa errada. No começo da minha fé, presta atenção aqui, queridos irmãos preciosos. Deus sabe. Amém? Olha aqui, ó. No começo, nós não fazemos muita coisa errada. No começo, nós não somos uma lambança. A gente não, né, não entende as coisas, não tá, fala muita bobagem, tá, reclama, murmura. Mas nós somos abençoados. Porque aonde nós estamos? No caminho. Deus abençoou o caminho. Abençoou Cristo, abençoou Jesus. Então, todos que estão aí estão abençoados. Como que você entra aqui? Pelas coisas boas que você faz? Pelos, pela obediência da lei? É assim que você entra ali no caminho? Não. Primeira coisa que a pessoa fala para você, assim, ah, levanta a mão, você crê em Jesus, entrega a sua vida, né? Como é que é? Que receba Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Levanta a mão, né? Vem para frente. Às vezes a gente, a pessoa não quer vir, a gente trai na mar, né? Creu, creu. Então ele entrou no caminho. Daí para frente ele é o quê? Crente. Crente é aquele que tem fé. Crente é aquele que acredita. Abraão foi um primeiro crente. Que Abraão creu. Ele creu. E aquilo foi então imputado a ele como sendo. Não, Abraão não precisava cumprir a lei. Não tinha lei ainda no tempo de Abraão. Não tinha. Não tinha lei. Abraão creu. Não tinha lei. Abraão podia fazer o que ele quisesse. Não tinha nada. Não, ele, se ele quisesse fazer o que ele quisesse, ele podia. Não tinha lei. Né? Hoje a gente fica escandalizado, né, do filho que Abraão arrumou lá com a escrava. Mas não tinha lei, gente, no tempo dele. Mas Abraão creu. Alguma coisa aconteceu, um sonho, uma visão, uma coisa. Falou para Abraão, ó, eu vou te abençoar. Caminha aqui que eu vou te abençoar. E Abraão saiu caminhando e tudo que Abraão fazia dava certo. Tudo que Abraão fazia dava certo. Até as coisas erradas que Abraão fazia dava certo. Abraão era uma pessoa abençoada. Ló escolheu cultura, lugar bonito, tal, etc. Abraão ficou com outro pedaço. Ló escolheu essa parte. Quem escolhe, escolhe, fica com a melhor parte, né? Ló escolheu, Abraão falou, você pode escolher, você escolhe a sua, eu fico com a outra. Ló escolheu o melhor e deixou a outra parte para Abraão. A de Ló deu problema, e a de Abraão foi uma bênção. Uma bênção. Então, o que crê é uma bênção, gente. O que crê é uma bênção. É isso. Amém? Você põe isso na sua cabeça. Eu sou uma pessoa abençoada. Amém? É bom ser abençoado? Mas é tudo que nós precisamos é ser abençoado. Amém? Olha, põe isso na sua cabeça. Olha, veja bem. Tudo que você faz, quando você faz, tem a bênção de Deus. Presta atenção. Até as coisas que você pensa que é errado, acaba se transformando numa bênção. Acaba se transformando numa bênção. Um negócio que você não faz, na hora você, às vezes, oh, Deus me abençoou, o que eu fiz de errado, o que eu não fiz, lá na frente você vai ver que foi uma benção. É? Um casamento que Deus livra você, é? Uma coisa que Deus tira o seu pé do laço, tira o seu pé do mal e põe o seu pé no caminho certo. A bênção não pode, de maneira nenhuma, sair do nosso coração. Nós somos abençoados. Mas não é porque você faz certinho, não. É porque você crê. Amém? Vocês concordam ou não? Olha, quem crê, ele vai aos trancos e barrancos, mas ele é uma pessoa assim, como é que eu diria? Ele às vezes pode até sair, tal, mas não serve para ele. Ele Ele é crente. Ele é um crente. Não serve. Outra coisa não serve para ele. E aí, o que, ele, na medida que ele vai caminhando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se santificando, ele vai tornando, mudando a natureza, tornando um varão perfeito e tal, etc. Aí pronto, vai chegar um momento em que ele não vai mais precisar da lei, ele não vai mais precisar, porque todos os seus atos, toda a sua atitude, todo o seu comportamento é uma bênção. É uma bênção. Mas olha ali, isso aconteceu lá no começo? Ninguém, gente, que põe a mão no arado, ninguém que começa a cavar a cisterna, ou que vai procurar uma pedra preciosa, qualquer coisa, encontra isso logo no começo, não. Amém? Ponha, e aí Paulo então estava aqui chamando a atenção dos Gálatas, porque os Gálatas começaram bem, aí de repente, aqui no meio do caminho, começa, irmãos, deixar a fé e se coloca debaixo da lei. Ou seja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Se eu fizer isso, Deus vai Deus, se eu fizer isso, Deus vai me punir. Amém? Não é por aí. Não é por aí. Como que eu faço? Eu posso. Agora, não me convém, então. Não me convém. Não é bom. Eu que tenho que entender que aquilo não é bom para mim, ou então que aquilo não me convém. Mas se eu quiser fazer, eu vou fazer, eu não vou sair do caminho por causa disso, não. Não vou. Amém? Eu vou ficar triste. Eu vou recuar um pouco, eu vou sentar na beira do caminho, eu vou perder em não indo para frente. Vai atrasar, alguma coisa vai me prejudicar. Porque aqui dentro também eu cumpro a lei, ou seja, tudo que o homem semeia, ele colhe. Se eu fizer ruindade aqui dentro do caminho, eu vou diminuir, eu vou atrasar, eu vou ficar atrás, enquanto outros estão crescendo, eu ainda estou para trás. Mas aonde? No caminho. Você vai entender, Toninho? Hã? Você concorda que a gente, volta e meia, se mete debaixo da lei? Entendeu? Então Paulo fala assim. Olha, quisera saber, versículo 2. Versículo 2. De novo aí, Pia.
Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Então, que hora que você recebe o Espírito? Deus disse assim: aquele que crê, eu darei o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado no momento em que nós cremos. Amém? Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Isso é o quê? Você está vendo o Espírito de Deus? Você não está vendo, mas você crê. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu sou abençoado. Isso é fé. Isso é fé. Ó. Eu sou abençoado. Amém? Aí quando você fala graças a Deus, é porque você está atribuindo a Deus o que foi feito para você. Amém? Fé. Isso é fé. Deus me deu o Espírito Santo. Aonde? Que dia? Que hora? Eu não vi. né? A pombinha veio, desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, mas um sinal, não para Jesus, mas um sinal para os descrentes, um sinal para o povo, que o Espírito desceu sobre ele. Quando ele falava do Espírito, quando aquela pombinha veio, parecia uma coincidência, uma coisa estranha, né? Ao ser batizado, uma pombinha vem, desce e pousa na sua cabeça. Todo mundo que olhou, que viu, falou, aquilo é um sinal que serve, porque é engraçado que os sinais, as coisas, serve mais para o descrente do que mesmo para o que crê. Não precisa. Não precisa de prova, não precisa de sinal, não precisa, eu creio. Tá bem? Aí às vezes a gente quer que Deus dá um sonho, que Deus não sei o quê, que Deus dá um sinal, papai, etc. Né? Você não crê, não abre mão da sua fé. Não abre, porque o que abençoa você é a fé. O que guarda você é a fé. O que faz você ser uma pessoa de Deus, abençoado por Deus, andar com Deus, é o quê? Sua fé. Amém? A sua fé em Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo falou, você pode não ser capaz de fazer, mas você diz que tem razão. Você vai dizer, ele tem razão, ele está certo. Você pode não ser capaz de fazer. Aliás, 90% das coisas que ele fala, a gente não é capaz de fazer, não. Mas nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós não abrimos mão. Amém? Vamos aqui em João capítulo 15. João capítulo 15. Amém, gente? Todo mundo está feliz com a carreira, não está? Mas tem hora que não vem uma coisa na vida da gente assim, querendo tirar a nossa fé, não tem? Não tem hora assim que a coisa balança assim, tal, etc. Meu Deus. É alguma coisa querendo tirar a nossa fé. João capítulo 15. Versículo 7.
Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós.
Ó, olha para cá. Se vós estiverdes em mim aí, quer dizer, se você estiver no caminho. Ou, ali você pode dizer, se você crê. Se você estiver em mim, significa se você crê em mim. As minhas palavras vão estar em você, porque você acreditou nela. Aquele que crê, né, eu darei o Espírito Santo. Jesus disse, minhas palavras são Espírito. Cada palavra que você crê, um pouco mais de Deus você tem. Cada palavra que você acredita, um pouco mais de Deus você ganhou. Minhas palavras são Espírito. Amém? Então, se você estiver em mim, se você estiver no caminho, se você crê, se você creu, tudo o que você pedir, tudo o que você quiser, você será feito. Amém, sim, amém? Quem quer perguntar alguma coisa? Mesmo que seja errado. Está falando tudo, ué. Está falando tudo. Amém? Mesmo que seja errado. E agora? Quem cala, consente, né? Não está falando tudo, Doninho? Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Se realmente você crê, e as palavras de Deus estiverem em você, você pede alguma coisa errada? Você pede? A gente tem medo até de pedir. Concorda? Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você pede alguma coisa errada? Não pede. Você não pede. Você não precisa ter medo que você não vai pedir coisa errada, não. Não precisa preocupar que você não vai pedir coisa errada. Não vai. O Espírito que foi dado a você não deixa. O Espírito que foi dado a você te guia, te dirige, te guarda. Não vai permitir que você peça. Amém? O diabo ficou em cima de Jesus, para Jesus pedir uma coisa errada. Aí o pessoal ali, tá, os demônios ali em volta, através de um, de outro, usando às vezes até os próprios apóstolos, tentando fazer com que Jesus pedisse o quê, gente? Uma coisa errada. E se Jesus tivesse pedido? Teria sido feito? Teria sido feito? Se Jesus tivesse pedido, ó, Senhor, vamos mandar cair fogo do céu, manda ó, esse pessoal aí, não, é isso. Agora não tem. Manda cair fogo do céu, Senhor. E se Jesus tivesse pedido, Toninho, fosse a conversa do povo? Muitas vezes a pessoa fica em cima da gente para você pedir coisa errada. Mas as palavras estavam nele e ele estava no caminho. Ele estava no caminho. E as palavras estavam nele. E ele falou, ó, você não pensa como Deus, você pensa como homem. Quem está aqui no caminho está adquirindo a mente de Cristo. A quem está aqui no caminho está adquirindo a mente de Cristo. Ele não pensa como homem, ele pensa como Deus. Ele pede coisa errada? Ele pede coisa errada? Não pede. Não precisa ter medo. Amém? Amém. Pronto. Acho que não precisa nem falar mais nada. Precisa? Ou precisa? Estou vendo vocês estão muito animados. Vamos ver pelo menos mais um versículo interessante aqui. Versículo 19, por exemplo. 18 e 19, lê para mim, por favor, filho.
Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece.
Repete, por favor.
Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim.
Então, você acredita... Acredita? O quê? Que o mundo nos aborrece. O que que significa isso? Que o mundo não gosta de crente. É. O mundo não gosta da pessoa que crê em Jesus. Então, você acredita nisso? Acredita? Amém. Faz você muito bem. Pronto. Né? Agora, como que você vai proceder? Como que você vai viver sabendo que o mundo te aborrece? Que o mundo aborrece você. Ou seja, que o mundo não gosta da gente. Eu já acostumei. Eu já me acostumei. Entendeu? Eu não faço nenhuma questão de que o mundo queira bem a mim. Ou seja, não, eu vivo no mundo, dou maior tranquilidade, não dou trabalho para o mundo. Eu não dou trabalho para o mundo. Mas eu acredito que ele não é, ele não gosta de mim. Se eu deixar uma brecha, se eu fizer qualquer coisa, ele vai aproveitar, porque ele não gosta de mim. Ele não vai. Então, é uma das coisas, por exemplo, que eu acredito e que me leva a ter prudência, acreditar nas coisas que Jesus falou, né? Andar no caminho aqui, não sair do caminho. O que, que eu vou fazer fora aqui se o mundo me aborrece? O que, que eu vou fazer fora aqui se o mundo não me quer? Eu vou sair do caminho? O mundo não me quer, ué. O mundo não quer saber de mim. Eu vou sair do caminho? Vou fazer graça lá fora? Você tem coragem? Não, eu não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem. Porque eu sei, eu acredito, e feliz daquele que acredita. Por isso é que eu sou abençoado. Porque eu creio. Uma das coisas que eu acredito é essa. Que eu não posso sair do caminho. O que me colocou no caminho foi a fé. Eu saio do caminho, eu deixei a fé. Voltei a achar que debaixo da lei eu poderia ser protegido. Amém? Não, eu tenho certeza que o mundo não me ama, não me quer bem. Versículo qual nós lemos? 18 e 19.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
Então, eu estava no mundo. Antes de vir para o caminho, eu estava aqui no mundo. Antes de vir para o caminho, eu estava no mundo, tá bom? Aí, Deus me escolheu e eu vim para cá. E o mundo, então, ficou com raiva de mim. O mundo passou a me odiar. Porque Deus me escolheu. Eu sou um escolhido de Deus. Gente, vocês pensam que o diabo não sabe que a gente é de Deus? Preste atenção nisso. Vocês pensam que o diabo não sabe que você é de Deus? Quem sabe? Já passou isso pela sua cabeça? Que o diabo sabe que você é de Deus? Passou pela cabeça? Ou não? Nunca pensou nisso? Quem já pensou nisso? Já pensou, Milton? O Milton já pensou. O que eu falei, Milton? É, então, isso, trocando em miúdo, o diabo sabe que você é de Deus, mas ele não pode tocar em você. A Bíblia diz que ele não nos toca, ele não pode tocar em nós. Hã? Não é o quê? Pois é. Só aquele que crê, né? Aquele que acredita e que está lá no caminho. Olha, o diabo não pode tocar em você. Não pode. A luz não tem nenhuma possibilidade das trevas aproximar da luz. Não tem nenhuma possibilidade das trevas aproximar da luz. Só se a luz apagar, aí as trevas chegam. Então eu volto a afirmar, primeiro, interessante, o diabo sabe, quando você entra aqui, todo mundo vê a luz aqui, ó. As trevas são as primeiras, as trevas, os demônios são os primeiros a saber que você é de Deus. O dia que o diabo conversou comigo, ele sabia. E ele ameaçou seus problemas lá na sua casa, o que, que você está passando, né? Você está querendo comprar o carro, etc. Tá. Me ameaçou. Se eu ficasse com medo dele, se eu tivesse medo, eu ia dizer para ele, tá bom então eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais servir a Deus. Então, pronto. E aí eu voltaria a ter a paz do mundo. No começo da reunião eu falei, olha, não vos dou a paz. Deixo-vos a minha, não vos la dou como o mundo dá. Dou-vos a minha paz. Eu quero a paz dele. Eu quero viver bem com Deus. Sem Deus, eu prefiro... Paulo fala, morrer para mim é lucro. Eu prefiro sem Deus, nesse mundo, sem Deus. Amém? Então o diabo sabe, conhece você, sabe onde você mora, sabe quantos filhos você tem, sabe, o diabo sabe tudo de você, sabe mais de você do que você. Sabe tudo de você. Amém? Só que, se você for de Deus, eu do mundo te escolhi, você agora é meu. Eu escolhi você, você é um escolhido de Deus, separado para mim. Agora você é meu. Eu paguei um preço por você. Você creu em mim, agora você é meu. Está ali. E aquele que é dele... Aquele que é de Deus. O que que acontece? Vem todo mundo? Mas fala todo mundo? Isso. Está escrito aí na escritura, ô Wilson? Acha para nós, ô Wilson. Não pode pôr a mão em você. E por isso que você é uma pessoa abençoada. E por isso que você é feliz. E por isso é que você vive. Se Deus tirasse a proteção, você está roubado. Se Deus tirasse essa bênção, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Se Deus tirar essa cobertura, essa proteção de nós estamos perdidos, porque o diabo tem ódio de nós. Ódio. Vocês concordam ou não? Amém, gente? De quem você é? Do diabo ou de Deus? Por que você é de Deus? Porque você creu? Porque ele escolheu você e te colocou no caminho. E sendo dele, o diabo não pode... tocar em você. Não pode. Amém? Não pode. 1 João 5. A gente vai falando as coisas. Sabe por que eu falo as coisas assim? Porque Deus está falando, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, as palavras dele está. Eu creio que eu estou no caminho. Nem posso pensar de sair do caminho, senão, Deus me livre. Não posso pensar. E as palavras de Deus, elas estão em mim. Eu tenho certeza que as trevas não podem com a luz. Na prática, a gente vê isso. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não... Repete aí, por favor, o versículo. Eu vou explicar aqui, ó. Repete o versículo.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca.
Que hora que você nasceu de Deus? Hã? Quando você creu. Nasceu de novo. Quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Você nasceu de novo. Aí você nasceu de novo. Olha aqui, ó. Ó. Nasceu de novo. Aqui você era grandão, metido a besta, né? Estava abafando. Aqui você nasceu de novo. Começou uma vida nova, uma vida completamente diferente. Você começou a ver as coisas de outro ângulo, de outro ponto de vista. Nasceu de novo. Lê de novo o versículo.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca.
Nasceu de novo, ó. Você erra? Erra, mas não peca. Porque você erra involuntariamente. Você erra não querendo errar. Você, quando você faz, quando você vê, você já fez. É igual criança. Criança, quando ele vem, já fez. Já sujou, já passou coisa na parede, tá? É igual criança. É sem maldade. Muito bem, filha. É sem maldade. Você não erra, não peca voluntariamente. Amém? Eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui, ninguém peca aqui voluntariamente. Tá? Não, eu vou fazer isso. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. É assim que nós fazemos? Ou você fica assim, será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu posso? Será que eu não posso? Né? É assim? Eu vou orar, vou pedir a Deus, vou pedir uma visão, vou pedir um sonho, etc. Por que que a gente tem dúvida? Porque a gente não sabe. E na dúvida, melhor não fazer. Né? Nasceu de Deus, não peca. Segunda parte do versículo.
Mas...
o maligno...
mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
Pronto. O que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. A gente sabe o que faz. A gente sabe que a gente crê. A gente sabe que Deus abençoa a gente. Amém? Amém. Até as coisas, Mateus capítulo 5, vamos ler, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 1.
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
Mateus, atenção, nós estamos lendo, pessoal que está aí assistindo, né? Nós estamos lendo Mateus capítulo 5, versículo 1, vamos lá.
E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa.
Amém. Esse aqui são alguns dos defeitos ou algumas das virtudes. Alguns dos defeitos ou algumas das virtudes de quem está no caminho. Quem está no caminho, gente, ele é pobre de espírito, ele é pobre Ele pode ganhar o dinheiro que for, ele é pobre. Ele é pobre. Sabe quando é uma pessoa assim, que não sabe ser rico? É isso, pobre de espírito é assim. É uma pessoa que não sabe ser rico. Se a pessoa sabe ser rica, ela não está no caminho, não. Ela não está no caminho. Se ela estiver no caminho, ela é pobre de espírito. Dá para entender isso, sabe? Jesus era uma pessoa pobre de espírito. Ele tinha o que ele quisesse. Ele tinha o que ele quisesse. Abre a boca do peixe, pega lá o dinheiro e paga o imposto. Se ele quisesse abrir a boca do jacaré, da baleia, se ele quisesse pegar uma fortuna dentro do... ele pegou só o que necessário para pagar o imposto. Pegou só, não precisou nem troco. Nem troco. Vai lá, pega, abre o peixe, está lá o cobre para pagar o imposto. Então, essa pessoa é uma pessoa assim, o avarento, o soberbo, tal, ele não é pobre de espírito, ele é pobre do diabo mesmo, entendeu? Aliás, ele é rico, né? Rico do diabo mesmo, ele é avarento, ele é, tava, e ele é abençoado com aquela riqueza dele? Ele é bendito? Ele é abençoado? Não é abençoado. Vive mal. Entendeu? Ele não é abençoado. Então, aquilo que nós estamos falando, às vezes, quem via Jesus, não via Jesus como uma pessoa abençoada, via Jesus como uma pessoa amaldiçoada. No entanto, era abençoado. Né? Às vezes, quem te vê também pensa que você não é abençoado, Toninho. Né? Pensa que você não é abençoado. Olha assim, vê pela quantidade de cabelo na sua cabeça, pensa que você não. Julga você pelo cabelo da galera. Não é não? E não sabe que você é uma pessoa abençoada. Né, Elmo? Às vezes não imagina. Mas nós somos abençoados. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Tá? Entre nós não tem briga, não tem confusão. Né? Às vezes não tem, os irmãos amam uns aos outros, não amam? Não tem briga, não tem ofensa. Graças a Deus, né, filho? Por isso é que nós somos uma bênção. Nós somos uma bênção. Amém. Amém. Deus falou conosco? Ou não? Falou ou não falou? Outra bênção. Qual é? É que Deus fala conosco. Você vem para a reunião, abatido. Porque você. A gente, quem dera se o caminho fosse separado do mundo, né? Quem dera se não fosse, a gente não tivesse que alugar, que vender, que comprar, nós não tivéssemos que comer, que vestir, né? Quem dera. Mas Deus falou, não vos peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal. Então, quem está no caminho, ele... Deus não vai tirar você do mundo, vai levar você do mal. Nem? Dá o microfone aí. Priscila, começa com você aí, Priscila.
Amém. Muito bom.
Realmente, não, é, a frase do começo, né? Não tem jeito de, pela lei, ser abençoado, né? Não, não, é, não funciona. E por aí, eu já ouvi muita pregação, 10, não, até 15 anos na igreja, é totalmente diferente. Não leva você a acreditar assim, né? Você tem que fazer para poder ser abençoado, né? E a pessoa fica mais presa, parece. Eu me senti assim, eu fui encontrada assim.
Acaba sentindo culpada, acaba sentindo, porque às vezes não vê o resultado, começa a sentir acusada, começa, é difícil mais.
E a hora que Deus liberta e faz a gente entender isso, né? Não, acredita primeiro. Ah, igual você falou uma vez lá em Fortaleza, acredita 100%. O fruto, às vezes, vai ser 20, 30, mas acreditar tem que ser 100%.
100%.
Aí, consequentemente, você falou, o Espírito Santo vai te lembrar, você não vai pedir uma coisa errada. E realmente funciona isso. Aí você não vai ter aquele peso. A pessoa vai olhar para você e falar, ah, parece que dá tudo certo. Mas não, na hora da situação a gente ainda quer ficar assim. Mas você pensa, não, Deus é comigo, eu vou fazer. Aí deu errado, deu certo. Você não perdeu Deus, porque o que importa é isso, né? Quando eu entendi isso, quando foi falado para mim isso, mudou a minha vida. Nova mesmo, que não tinha passado por nada, mas na minha cabeça, aquilo, aquela lei, aquele julgo que era colocado para mim, era muito ruim. Então, realmente, assim, você falou, né? Posso estar no começo, posso estar no meio, mas eu estou no caminho. É isso que me faz ser abençoada, né?
Às vezes está começando lá, está, né? Os primeiros passos, bebendo leite, etc. Ainda tem muita dúvida, muita confusão. Mas já é uma pessoa que goza de todas as bênçãos de Deus. Que tem direito de todas as bênçãos.
Parece que quem fica perto de você recebe o efeito disso, né?
Recebe.
Por isso, o mundo não aborrece, você não tem uma amizade muito tempo, parece que... Eu digo de mim, você começa a ter uma amizade e tal, não dura muito tempo não, no mundo. Mas quem fica perto de você... É abençoado. Aqueles que são abençoados, quem se beneficia também, né? Quem está perto, né?
Claro, né? Se você aproximar, Deus falou que nós seríamos o sal da terra. Então, se você põe um pouquinho de sal no feijão ali, um pouquinho, todo o feijão tem um gostinho do sal. Então, se você for uma pessoa abençoada, até o seu inimigo recebe um pouco da bênção. Até aquele que te odeia acaba sendo, acaba desfrutando da bênção que você tem. Por exemplo, Ló, ele, nas costas de Abraão, na sombra de Abraão, quanto que Ló foi abençoado? Mas a pessoa abençoada mesmo era Abraão. Quem cria realmente era Abraão. Amém? Que coisa boa. É andar com Deus, nós somos abençoados. Por andar com Deus. Amém? Mais alguma coisa, Priscila? Amém. Você tem razão. Né? Então...
Bem, tentar falar aqui.
Deu para entender? Deu?
Amém. O senhor falou no começo que não tem como a gente ser abençoado, né, andando pela lei. É, realmente, pela lei o jugo não fica suave, nem o fardo fica leve, fica muito pesado. A pessoa não consegue suportar. Então, pela fé...
Não consegue mesmo, concordo com você.
É, então, pela fé, eu, assim... Foi muito bom que a gente, o senhor até falou, quando o senhor comentou isso, eu lembrei daquele versículo, né, que Paulo falava, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, isso faz o jugo, o fardo ficar leve. Uhum. Então, pela fé, você vai adquirir o Espírito Santo e vai ser abençoado, vai estar no caminho.
Amém.
Né, e, então, igual o senhor falou, quando você pisar no lugar, quando você for no lugar, o lugar vai ser abençoado, é consequência... Uhum. Da sua fé, do Espírito que está em você. Então, foi muito bom. Amém.
Amém. Amém mesmo. Né? O que mais? quer falar para nós aqui que entendeu? O Erickson, leva lá para nós, o Elmo lá para nós. O Elmo, pai. Suas considerações. Crer. Ó, é assim, ó. Eu acredito. Jesus Cristo falou, eu acredito. Bem? Um dia eu vou ser capaz, se Deus quiser, de fazer. Um dia eu vou corresponder à fé que eu tenho, se Deus quiser. Mas não abro mão de concordar com ele. Dizer, ele tem razão. Amém?
Amém. Eu achei interessante que isso que aconteceu com os Gálatas, né? Parece que no começo, quando a gente crê, a gente anda muito mais pela fé.
Isso.
Aí eu não sei o que acontece, que de repente parece que começa a tomar conta da gente a lei. Né? Você sai da fé e começa a querer andar pela lei. E não funciona.
Não funciona mesmo.
Não dá certo.
Não tem a menor possibilidade.
E se a gente for ver, no começo, como foi que você foi abençoado? Como que você recebeu o Espírito de Deus? Foi tudo pela fé, não existia lei.
Uhum.
Né? Igual você estava falando aí, Abraão, na época de Abraão, que foi antes da lei, não existia lei. Então, Abraão simplesmente acreditava naquilo que Deus falava.
Isso.
E tudo dava certo.
Tudo dava
não
certo.
Tinha como dar errado, né? Ele acreditava, ele podia fazer qualquer coisa. Aí, foi interessante que... Depois eu respondi uma coisa que eu fiquei pensando, porque o senhor falou assim, Abraão podia fazer qualquer coisa que dava certo para ele. Mesmo quando ele errava, dava certo. Eu fiquei pensando algumas vezes, assim, que Abraão pisou na bola. Assim, do meu ponto de vista. Mas é igual o senhor falou aí no final. Se a palavra de Deus está na pessoa e ela crê, o que ela pedir, ela vai receber. Então a gente fica pensando assim, não, eu queria ter Deus para ter tudo, vamos dizer, né? Mais ou menos assim. Aí eu posso tudo, eu posso qualquer coisa. Só que é interessante, se você chegar a esse ponto de poder ter tudo, você não vai ter muita coisa. Como foi o caso de Jesus, né? Jesus podia ter tudo. Mas Jesus, ele... o dinheiro que ele precisava era para pagar o imposto. Ele não queria nada além daquilo.
Para que querer pegar muito, né?
Para que querer muito?
Que
então,
muito?
Essa história de querer muito já é de quem não tem a palavra de Deus. Isso que eu entendi.
Pois
quem
é.
Quer muito, quem acha que precisa de muito, ele não está vivendo pela fé.
Exatamente.
Ele acha que ele precisa encher o celeiro, vamos dizer assim. Não, se eu não encher o meu celeiro agora, depois como é que eu vou viver? Ele não quer viver pela fé.
É que o rico foi lá, encheu o celeiro e falou assim, agora alma minha, descansa, sua cachorra, né? Agora, ó. Aí, lascou, né? O que adiantou o celeiro dele estar daquele jeito? Continua.
Não, então é isso que eu achei interessante. Quando a gente estiver com a palavra de Deus no nosso coração, vivendo pela fé, vai tudo dar certo, porque até na hora de pedir, a gente vai saber pedir. Nós não vamos errar quando a gente estiver pedindo.
Não vamos errar. Que coisa mais boa, né? Não, mano?
Bom demais. Uma benção.
Uma benção.
Amém.
Né? Que coisa, uma benção. Ontem o Arthur estava me contando aqui, hoje, Valdeci morreu, foi ontem? Valdeci, né? Ontem. Foi amigo do Arthur. Quantos anos ele tinha? 58. O ex-dono do laboratório Teuto. Ainda era. Ele vendeu uma parte. 501 milhões. Só a parte. Ele vendeu uma parte, né? Parece. 501 milhões. Vendeu para uma empresa. Hã? Pois é. Aí comprou, foi morar em Miami. Foi morar em Miami. Né? Foi morar em Miami.
A casa dele fazia divisa com a da Jennifer Lopes.
Né? Colega nosso.
Esse é abençoado, viu? Eu pensou, você sair na sacada, ver a Jennifer Lopes tomando sol, tomando banho.
É, né?
Tem pensa maior que essa não, pai.
Pois é. Aí o cara vem em São Paulo passear, não sei o que.
Estava em São Paulo, na casa dele aí.
Casa em São Paulo, casa em Miami, casa não sei aonde, casa em Goiânia. Não sei, ele era daqui, né?
De Anápolis.
De Anápolis. Ah. Morreu.
De infarto.
Deu um infarto mesmo. O pessoal já estava querendo ir atrás dele. Morreu. Deu um infarto mesmo, morreu. Entendeu? Aqui na reunião de quinta-feira, senhora, a gente falava questão da vaidade. Dura muito pouco, gente. A ilusão dura muito pouco. O negócio se... é igual a nuvem assim que passa. Dura muito pouco. Dura muito pouco. Se a gente tivesse um pouquinho mais de fé, né, Wel? Para viver pela fé, para entender mais. Então é um exemplo de uma pessoa que, coitado. Aí parece que não viveu bem, muito bem nada.
Veio de dois casamentos. É uma turbulência,
bebia
danada.
Bebia muito.
Alcoólatra.
É.
E aí? É uma situação complicada. Igual o senhor está falando. Viver pela fé realmente é muito difícil. Porque você quer encher o celeiro.
Você sabe que... o que foi explicado aqui? Você acredita em Jesus?
Acredito.
Então você vive pela fé.
Aí eu queria voltar no começo da reunião quando o senhor falou. Aí eu estava pensando aqui, cada um aqui tem a sua história. Cada irmão aqui tem sua história.
Claro.
Como que escutou, creu e passou a ser abençoado.
É, amém.
Então a gente tem aqui, vou dar um exemplo. Eu, Daniel, Suzane. Que a gente é filho do senhor. E a gente era obrigado a ficar sentado, obrigado a escutar as reuniões. Então, se o senhor fazia reunião lá em casa, o senhor, seu Nelson, quando não tinha ninguém, eu, minha mãe, Daniel, um cachorro ali e a Suzane. Aí o senhor fazia reunião, e ali desde menino. Então, se hoje, ou eu, a Suzane, o Daniel, vem, escuta, porque a gente crê, porque hoje a gente é de maior, não tem necessidade. O senhor não obriga a gente. E eu fui abençoado.
Claro. Você crê.
Independente do que eu sou e do que eu faço. Que os irmãos sabem. Que não é pouca coisa. Trem que é feio. Mas eu sou abençoado. Se eu sou, imagina a senhora, irmã. Se eu sou. Aí a gente vem com um trio. Elderson, Erickson e Eberson. Eldaz e Silvia. Que vinha, e os três vinham. E os quatro escutaram, os quatro viram, e os quatro creram, e hoje está aí. O Cheque escutou em Pires do Rio, hoje está aí.
Cada
um aqui tem sua história, como que veio, como que chegou, alguém falou, e essa pessoa, e a gente creu, e acaba igual o senhor falou. O caminho, aí um está mais na frente, outro está mais lá atrás, mas o importante é estar no caminho.
Amém.
Né?
O importante é essa fé, né?
É viver pela fé. Porque realmente, viver pela lei, além de você ser uma pessoa chata, porque quem quer viver pela lei é uma pessoa nojenta, enjoada, ainda você não consegue.
É.
Você já conversou com gente que quer viver pela lei?
Nossa
é um saco. Um saco. Eu tenho uns amigos que... de outras igrejas, outras denominações, no qual eu não me misturo. O tal de chamar eu para ir fazer oração 3 horas da tarde na empresa, os trem não tem nada a ver, pai. E quer viver pela lei.
É.
E não dá conta. Não dá conta.
E acha que vai ser abençoado se fizer aquilo.
E não dá conta.
Ele acha que vai ser abençoado se ele fizer aquilo. Né, Wel? Se ele fizer aquela oração, se ele fizer aquele sacrifício, ele vai ser abençoado. É esquisito demais, né?
E a bênção que quer ainda é a daqui.
É.
que vai ser abençoado ainda, financeiramente, prosperidade, isso aí, tem que ser aqui. Então,
realmente... É uma pessoa assim, resumindo, né? Abençoado, no começo nós explicamos. O que é uma pessoa abençoada? Uma pessoa feliz. Às vezes a pessoa não tem, mas é feliz. Né? E às vezes ele tem, mas ele é como se não tivesse. Ele também é feliz. Amém? Ele também é feliz. Amém. Vamos então, pronto, Alisson?
Sim, senhor.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Como?
O Alisson falou tão bonito
que a gente está chorando. Ah, é? Amém, Jesus. Amém, né, Dora? Tudo concorre para o bem daquele que está no caminho. Né, irmã? Tudo. Não, Rai? Sabe por que Deus não dá para você um avião, Rai? Porque não ia te ajudar em nada. Não ia te abençoar em nada. Amém? E já deu a dona Geni que foi para ajeitar. Quebrar seu gás. Amém? Amém. Amém, Senhor Jesus. Pai, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, né, pelo entendimento, pela forma estranha, às vezes, como o Senhor nos abençoa. Como é bom, Pai, como é bom entender e saber que nós somos abençoados. Não pelas obras da lei, não pelo que a lei exige, mas pelas obras da fé. Somos abençoados a partir do momento que nós entramos ali no caminho, que nós abraçamos essa fé, nos tornamos crentes. Nos tornamos filhos de Deus, nascidos de Deus, pela fé em Jesus. Obrigado, Pai, que cada dia mais essa fé no Senhor aumente, cada dia mais o Senhor venha falar conosco, e cada vez que o Senhor fala, pouco mais nós acreditamos. Cada vez que o Senhor fala, aumenta a nossa fé. Por isso, meu Deus, é que nós somos abençoados. Porque o Senhor fala conosco. O Senhor fala aqui, fala Deus. E quando Deus fala, aumenta a nossa fé. Obrigado. Isso nos leva a estar sempre juntos, mais perto do Senhor, procurando te ouvir, ser grato ao Senhor. Não somos dignos. Não foi por isso que o Senhor nos chamou. É porque nós cremos. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. E se nós cremos, somos realmente filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém.
Por fazer. Meu prazer é te ouvir, deitar.